Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18+. Jovempan.com.br.
Thiago, só passar agora uma notícia do campo do escândalo da carne, que a gente vai falar muito ainda. Um alvo da Operação Carne Fraca foi preso no aeroporto de Guarulhos nesta madrugada. O gerente de relações institucionais e governamentais da BRF, a Brasil Foods, Ronei Nogueira dos Santos, foi preso pela Polícia Federal enquanto chegava ao aeroporto de Guarulhos, de acordo com a assessoria da própria marca. Ele estava na África, a assessoria não disse para onde ele foi levado ao ser detido, e também a Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre essa prisão. Ronei, alvo de prisão preventiva, teve um mandado expedido nesta sexta-feira pela Operação Carne Fraca. Ele é um dos acusados de atuar para influenciar nas decisões dos fiscais do Ministério da Agricultura, Thiago.
Bom, é claro que a gente vai falar mais sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente vai colocar dois trechos da entrevista com o ministro da Agricultura, Blair Maggi. Ele foi entrevistado mais cedo aqui por nós no Jornal da Manhã, mas quem está conosco agora para falar mais sobre esse escândalo é o vice-presidente da Abramilho e que por muitos anos foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, sempre esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, concedendo entrevistas para a gente, ele é pecuarista também, doutor Cesário Ramalho. Doutor Cesário, boa tarde, como vai?
Ô Thiago, boa tarde a todos aí, um prazer falar aí com a nossa querida Jovem Pan.
O prazer é nosso. Doutor, olha, ontem, claro, quando essa informação surgiu e depois os desdobramentos com essa informação da carne adulterada e a corrupção em si, a corrupção chega ao prato dos brasileiros. É algo estarrecedor e de que maneira que o Brasil consegue reverter uma imagem que uma operação dessa, claro que é uma operação louvável, que todo mundo ficou sabendo o que, que realmente acontecia, mas de qualquer forma, como que o Brasil reverte isso, principalmente no mercado internacional?
Olha, Thiago, isso aí é uma coisa estarrecedora mesmo. O produtor rural brasileiro, o pecuarista, né, o setor do segmento da carne, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando há 30 anos para conseguir abastecer o mercado interno e conseguir ganhar lentamente aí nesses 30 anos dos mercados internacionais. Ganhamos os mercados internacionais com muita competência, com muita qualidade. Se nós imaginarmos que nós somos o maior exportador do mundo de carne de frango, de carne bovina e o terceiro de suínos, nós podemos dizer que nós nunca tivemos uma mercadoria recusada nos mais de 150 países que nós exportamos. Eu falo dos exportadores porque eles são aferidores das nossas qualidades e eles, quando eu exporto uma mercadoria para a Coreia, para o Japão hoje, ou em países da Ásia, da Europa e os próprios Estados Unidos, nós exportamos carnes frescas. Isso é um trabalho insano que nós fizemos. Quer dizer, isso tudo está muito bem avaliado, isso está muito bem fiscalizado, está muito bem conhecido por esses países importadores. Portanto, nós, de certa forma, tínhamos uma certa segurança de que isso tudo caminhava bem. Mas fomos também, como a população brasileira, como consumidor brasileiro, tomados por um choque extraordinário. Porque pode crer o brasileiro, o ouvinte da Jovem Pan, que o rebanho brasileiro é um rebanho sanitariamente completamente isento de qualquer doença, de qualquer coisa. Quer dizer, nós vencemos a questão da carne da vaca louca, nós vencemos a questão da aftosa gradativamente, nos tornamos um país livre da aftosa, por isso exportamos, por exemplo, para o Japão. Então, estamos completamente estarrecidos e começo a entender, eu acho que já desde ontem, que realmente existe uma corrupção de pessoas. O sistema brasileiro, vamos conversar um pouco mais, é robusto, não é? É robusto a fiscalização, as técnicas, o projeto, o programa, o protocolo de fiscalização é uma coisa robusta. Infelizmente, parece que nós temos brasileiros inadequados, corruptos, em funções até indicado por políticos e que, como estão estampando os jornais aí.
Então, César Ramalho, aqui nos nossos estúdios, o Thiago Muniz, o Felipe Palma, o José Manuel de Barros também está aqui com a gente. Thiago Muniz.
Pergunta, senhor Ramalho, o senhor acredita que é só a prática de alguns fiscalizadores do setor? Esse problema não pode estar mais espalhado, mais espraiado do que a Polícia Federal já encontrou até agora? Porque a Lava Jato, ela começou com uma coisa muito menor e se revelou um verdadeiro lamaçal dentro dos negócios da principal empresa brasileira. Nós estamos falando de um dos principais setores da economia brasileira. O senhor acha que essa é uma prática de alguns servidores e algumas pessoas de dentro das empresas?
Olha, Thiago, eu não ando dentro das fábricas, né? Mas a gente frequenta os assuntos, temos reuniões comuns. Eu, na terça-feira mesmo, vou estar em Buenos Aires, junto com a Sociedade Rural Argentina e a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, trabalhando a questão Mercosul-União Europeia, exatamente dentro da questão do agronegócio, que nós produzimos ambientalmente, com sustentabilidade ambiental, econômica, sanitária, etc. e tal. Eu acho que não. Eu acho difícil que isso esteja acontecendo. Primeiro porque você viu, nós todos vimos, que a investigação ela está sendo feita há 2 anos, né? Há 2 anos que isso vem sendo feito. Isso não é uma coisa assim tão grandiosa que você possa trilhar esses caminhos para buscar outras coisas. E nós, Thiago, como a gente acabou de dizer, nós temos uma auditoria muito firme, muito determinada, muito forte, que são esses países importadores nossos.
Aqui não funcionou, né, senhor Ramalho? Oi? Não funcionou, né? Pelo menos nesses casos. Qualquer sistema de auditoria foi frustrado por esse esquema, né?
É o seguinte, os jornais noticiaram que nós temos 4.837 fábricas. Foram encontradas irregularidades em 21 fábricas. Portanto, são 0,5% das fábricas. Uhum. Não é? Os funcionários do Ministério da Agricultura, desses setores aí em Brasília, são 11 mil e nós temos 33 já afastados. Não é? E eu não acredito que isso possa crescer muito. Pode até crescer e pode até reduzir um pouco, né? Mas eu não acredito que isso seja um processo de lava-jato sem fim, eu não acredito. Eu acho que isso é muito mais exposto, né? Isso é muito mais aberto, é muito mais transparente. E como eu já te disse agora há pouco, nós só exportamos para os Estados Unidos porque nós temos a transparência total aqui na fiscalização.
Felipe Palma.
Cesário Ramalho, a que ponto que o país pode chegar a ser prejudicado, já que tinha muitas exportações a 180 países, né, num montante absoluto aí de aproximadamente 17 bilhões de dólares? Acredito que a repercussão internacional seja muito grande também, né?
Olha, com certeza é grande, não é? E nós já temos informações que agora você começa a fazer os importadores, os países, os produtores pecuários, os pecuaristas da Irlanda, da Europa, e que são todos, têm verdadeiro pavor aí pela competência brasileira, eles vão criar dificuldades para essas importações. Nós já temos aí, ontem já tive informação de alguns frigoríficos que já tiveram contratos cancelados. Portanto, o prejuízo é muito grande. Eu acho que nós vamos passar uma crise. Nós já estamos atravessando uma queda de preços, que infelizmente não é muito transferida ao produtor, mas ao consumidor, desculpe, mas vamos atravessar. Agora, eu acho que o setor, eu sinto o meu setor como produtor, como pecuarista, muitíssimo organizado, nós somos muito fiscalizados, as fazendas são auditadas, em cada estado você tem um organismo, um órgão trabalhando, principalmente essa questão da aftosa, a aftosa que tem a América Latina, nós cercamos o nosso país, nós pagamos Nós investimos na Bolívia, por exemplo, no Paraguai, nós mandamos vacina de aftosa, vacina gratuita, mandamos técnico, mandamos veículos e tudo. Quer dizer, há um processo tão grande nisso, né, que eu acho difícil acontecer aí alguma coisa diferente. Acho que nós vamos ter os prejuízos, mas eu acho que nós temos aí, como bem disse até o ministro Henrique Meirelles, que está na Europa, que isso pode ser uma oportunidade para nós mostrarmos ao mundo que nós temos competência também para corrigir essas questões. E assim, completando aí a sua pergunta, eu tenho muita confiança, não só eu, todos os setores, todas as lideranças do setor têm bastante confiança no ministro Blairo Maggi. O ministro Blairo Maggi é extremamente ágil, conhece o problema, tem profundidade nesses temas todos, acabou de fazer 2, 3 viagens à Ásia, dos principais compradores, despertando novos. Portanto, eu acho que nós temos uma estrutura, uma base aí para vencermos isso e dar tranquilidade ao consumidor brasileiro.
Devido à gravidade de tal fato, o país poderia também incorrer em sanções no cenário internacional?
Eu acho que os países poderão rever, às vezes, as suas licenças de importação, né? Eu não tenho uma informação segura nesse sentido. Se você pode ter uma sanção internacional, eu acho que não. Não existe, eu acho que não existe. A OIE, que é a Organização Internacional das Epizootias, que funciona em Paris, é um órgão que está permanentemente no Brasil, tem delegações aqui permanentes, tem escritório na América Latina, tem escritório no México, em Buenos Aires, e que está permanente nessa questão aqui, acompanha essa questão da aftosa, por exemplo, para nós termos liberado o estado por estado, né? Nós estamos acabando de fechar o circuito de aftosa do país inteiro, que vai até o Nordeste, que foi a última área que nós estamos ficando livre de aftosa. Então, eu não acredito que exista isso que você me falou. Vamos ter, sim, revés muito forte econômico. O pessoal vai querer jogar os preços para baixo, vai cancelar contrato. Isso, com certeza, eu acho que vai acontecer e já está acontecendo essa questão.
Doutor Cesário, mais uma pergunta para a gente fechar a nossa conversa. José Manuel de Barros.
Então, a recuperação da confiabilidade, na sua opinião, passa por punições rigorosas, e em quanto tempo pode haver uma recuperação, uma superação dessa crise que a gente vive no momento?
Olha, nós vamos ter que chamar aí um publicitário, aí um Nizam Guanais, um negócio desse aí, uns grandes mestres da comunicação, que vão entender que o processo brasileiro é transparente, é robusto, é sério, o ministro da Agricultura é sério, esse governo é sério nessas questões todas. O agro tem uma responsabilidade tão grande com isso tudo. Eu acho que todas as nossas associações vamos somar nessa questão. Eu acredito que a gente consiga, com certeza absoluta, vamos reverter. Agora, vamos ter um prejuízo, as indústrias vão ter, os produtores vão ter, e vamos caminhar para recuperar. Não acredito que seja uma tarefa para amanhã, porque o Brasil tem muita concorrência, né? Tem muita gente que concorre conosco. Os Estados Unidos são grandes concorrentes nossos, a Argentina é concorrente, a Índia é concorrente, com carnes de qualidade pior, a Índia, por exemplo. Então, acho que nós vamos ter que vencer essa barreira do medo, do desconforto, da insegurança, e vamos ter que mostrar mais uma vez. Eu acho que até isso aí virará uma oportunidade para nós mostrarmos a segurança que nós temos nessa questão. E outra coisa que você disse é a punição radical mesmo, nesses indivíduos, se não me engano, 30 e poucos indivíduos do Ministério da Agricultura que estavam se corrompendo e corrompendo. E existem essas denúncias de partidos políticos. Nós temos aí, só encerrando, nós temos o superintendente dos Ministérios de Agricultura. Em cada estado do Brasil, você tem uma superintendência do Ministério. Isso são cargos políticos. Isso são indicados por políticos. Nós não podemos mais aceitar essa coisa. Como produtor, isso me revolta. Isso revolta a nós. Nós temos que caminhar isso aí para um segmento técnico, para indicarmos tecnicamente essas pessoas nos estados brasileiros. E parece que, parece não, o ministro Blairo já conversou com o presidente Temer, que já está autorizando ele a adotar um critério técnico para essas nomeações.
Doutor Cesário Ramalho, que foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, hoje é vice-presidente da Abramilho Pecuarista. Muito obrigado, como sempre, pela sua atenção, pela gentileza. Um grande abraço, um bom fim de semana.
Para você também, Thiago, a Jovem Pan e os colegas seus aí, todos, foi um prazer falar, muito obrigado. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aí, esclarecer e ajudar essa questão tão difícil para o produtor rural brasileiro.
Sem dúvida, um abraço. Agora, 1:33 na Jovem Pan.